Nossa pergunta hoje é: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Alguém tem resposta? Cadê Jesus Cristo hoje? Para onde ele meteu? Ele está onde? Ninguém quer responder. Está procurando ele ainda. Olha, Deus, Jesus está no templo dele. Está no templo santo. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Então ele habita em nós. Está comigo? O Espírito Santo habita em nós. Uma vez que recebemos Jesus Cristo pela fé e nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, recebemos Jesus Cristo dentro de nós. E agora? Ele está onde? Dentro de nós. Ninguém sabe. Na minha cabeça, meu fígado, fala. Nosso coração, alguém diz. Ah, nosso espírito, mas você está. O átrio. Átrio tem acento? Isto. O templo de Deus que os judeus, Moisés e Salomão fazem foi feito com três partes: o átrio, um santo lugar, e no meio foi um lugar que foi chamado Santo dos Santos. E foi no Santo dos Santos onde, de vez em quando, a presença de Deus apareceu. O supremo sacerdote, ele entrou, eu acho que foi uma vez por ano, no Santo dos Santos, através de um véu, um tipo de véu que estava aqui. E lá ele colocou um sangue na arca da aliança, e entre os dois querubins apareceu a presença de Deus. Mas hoje em dia não existe mais um templo lá em Jerusalém. Existe outro tipo de templo, um templo vivo, que somos nós. Somos o templo do Espírito Santo. Então, também, interessantemente, temos uma coisa que não funciona. Interessantemente, o homem foi feito, foi criado com três partes. Quem sabe o que é? É. Temos corpo, alma e espírito. Espírito, tem acento aqui? Isto. Então, quando o Espírito Santo entra dentro da gente, ele entra onde? O Espírito Santo está onde? Dentro de nós, sabe? Ninguém quer arriscar nada. O Espírito Santo entra e permanece em nosso espírito. Vamos para alguns versículos aqui. João 3:6, pode deixar que eu leia. Eu leio. Com um pouco de ajuda aqui. João 3:6 disse o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Na Bíblia, quando encontramos a palavra Espírito com E maiúsculo, significa o Espírito Santo. E quando nós encontramos aquela E minúscula, a letra minúscula, E significa nosso Espírito humano, o Espírito homem. Então, aqui em João 3, versículo 6, o que nasce do Espírito maiúsculo é o Espírito do homem, minúsculo. Entendeu? Então, o Espírito Santo de Deus vai entrando dentro de nosso espírito e fez um novo nascimento lá dentro de nosso espírito. Vamos para 1 Coríntios 6:17. Diz o seguinte: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui encontramos um fato muito importante e muito impressionante. Quando o Espírito Santo entra dentro de nosso espírito, ele faz uma união com nosso espírito, que fica um só espírito. Já foram dois, o Espírito Santo de Deus e o Espírito do homem. Mas quando o Espírito Santo entra dentro de nós, nosso espírito, ele fez, pode ser um grude só, ele fez um só espírito conosco. Então o Espírito Santo não sai e veio, não saía e chega mais tarde, não vem e volta. O Espírito Santo, uma vez que ele entra em nosso espírito, ele permanece dentro de nosso espírito. Estão entendendo? Ele não sai nem com sabão, ele fica dentro de nosso espírito. Aquele nascimento, novo nascimento que está feito pelo Espírito, é permanente, faz um só espírito com nosso espírito. Então, cadê Deus hoje em dia? Cadê Jesus? Ele está no nosso espírito. Hein? Grudado. Colado. Em nosso espírito. Mas por que nós sentimos Ele só de vez em quando? Ele, o Deus do universo, vive em nós. Mas nossa experiência deste fato vem e volta. Nem sempre temos a mesma experiência, é isso? Por quê? Porque nós sentimos o Espírito, mas quando ele sai de nosso espírito e enche nossa alma, quando ele enche nossas emoções, nossos pensamentos, então sentimos emocionalmente, mentalmente, até fisicamente, a presença de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, esta véu aqui, que separou o Santo dos Santos de um santo lugar, foi rasgado, de cima para baixo. Então, abriu a possibilidade para o Espírito Santo sair dos Santos dos Santos. Então, dentro de nós também não tem mais véu, não tem mais separação. Mesmo que Deus sempre está em nosso espírito, podemos experimentar Ele em nossa alma até em nosso corpo. Todo mundo está comigo? Ok, vamos lá. Então, temos dentro de nós, em nosso espírito, a vida eterna, a vida de Deus, permanece, reside, está sempre dentro de nosso espírito. Mas aqui em nossa alma, temos uma outra vida. Você lembra? Semana passada estávamos falando sobre a vida natural, a vida da alma, ou seja, psique, no grego, na Bíblia, a vida antiga que nós herdamos de Adão e Eva. Estamos falando nesses dias em como construir a igreja. Como vamos construir? Como vamos agir, falar, até organizar? E falamos em a necessidade para tudo isso ser feito através do Espírito. Que tudo ser feito através da nova vida. Porque a vida antiga não presta para nada. Vamos ler isso em João 6. João 6:63. É o Espírito da vida. O Espírito da vida. A palavra aqui em grego é Zoé. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Então, a carne, ou seja, o homem velho, o homem antigo, a natureza natural, presta para nada. É o Espírito que dá vida. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu acho que o sentido aqui é filhos maduros de Deus. Que todo filho de Deus tem o Espírito Santo dentro dele, mas não todos são guiados pelo Espírito. É isso que estamos tentando entender aqui. É como ser guiado pelo Espírito. Como saber quando estamos no Espírito. Porque toda a vida cristã toda está feita através do Espírito. A carne presta para nada. Vale nada. Nossa alma, nossa vida da alma melhor, não presta, não é útil. Mesmo que é bom demais para nós, para Deus não é útil. Nossa inteligência, nossa capacidade, nossas habilidades, nosso querer, nosso zelo, né? Não presta para Deus. O Paulo, quando ele foi Saulo ainda, foi zeloso para Deus, não foi? Muito zeloso, mas a atividade dele não estava ajudando Deus muito, não. Estava lutando até contra Deus. Deus quer alguma coisa, mas no zelo dele natural, zelo humano, zelo religioso, através disso ele estava fazendo coisas erradas. Vamos para João 4. A mulher samaritana estava perguntando Jesus sobre exatamente nosso assunto. Onde e como vamos adorar Deus? Ele disse, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, tudo que Deus quer está no espírito. A adoração que Ele quer está no espírito. Mas cadê o espírito? Como vamos entrar no espírito? Onde vamos achar o espírito, né? Queremos estar no espírito, mas como vamos entrar? Como sabemos quando estamos no espírito ou não estamos? Isso é uma pergunta chave, né? Temos que entender, discernir, distinguir. Entre o espírito, o homem velho. Sem entender se estamos no espírito ou não, se estamos andando no espírito ou não, adorando no espírito ou não, estamos realmente em trevas. Trevas espirituais. Porque não sabemos para onde estamos indo. Muitas vezes, pessoas acham que é suficiente se o que fazemos é bíblico e não é pecado. Mas mesmo sendo bíblico e não pecado, não chega de ser aprovado de Deus. Porque tudo que Deus quer está no Espírito. E o resto, tudo o resto, não se importa quão bom que pode ser, é rejeitado. Estou lembrando Caim. É Caim. Ele foi um dos primeiros homens da terra e ele chegou um dia a fazer uma oferta a Deus. Ele trouxe o produto dele, o trabalho dele. Ele trabalhava, plantava, colheu alguns, não sei, melancias, tomates, abóbora, não sei, mas alguns vegetais. Hein? Geló? Não. Talvez por isso Deus ficou zangado, né? Rejeitou a oferta. Imagino, a Bíblia não disse, mas eu imagino que ele trouxe o melhor que ele tinha. O melhor. Se eu fosse para oferecer alguma coisa para Deus, eu vou oferecer o meu melhor, né? O melhor que eu tenho. Só que Deus rejeitou a oferta dele. E o irmão dele, Abel, ofereceu, se não me engano, um cordeiro, um animal. E Deus aceitou a oferta dele. Por quê? Deus já mostrou para Adão e Eva que um sacrifício foi necessário para cobrir o pecado. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, e Deus chegou para falar com eles, conversar com eles, ele acabou matando, sacrificando um animal, possivelmente um cordeiro, para cobrir a nudez, obrigado. Aulas de português no mesmo tempo, que bom. Aproveita o tempo, né? Tempo é curto, tem que aproveitar mesmo. Ele cobriu a nudez deles através do sacrifício. A nudez foi o resultado de pecado. E para resolver o problema de pecado, ele sacrificou um animal. Imagine, né? Um animal inocente, nunca tinha morrido nada na terra. Não existia morte. Nem um animal, nem bichinho, nem inseto, nem borbo, nada. Tinha morrido. Deus foi primeiro para matar alguma coisa. Impressionante, né? O preço de pecado é a morte. Então, ele matou o animal, mostrando a oferta que ele aceitaria para cobrir pecado. Há uma só oferta hoje em dia que vai satisfazer o Pai. Uma só oferta. O Filho dele. Podemos tentar oferecer nosso melhor música, nosso melhor pregação, nosso melhor, não sei o que é, templos, não, tem muita coisa já feita no nome de Deus, né? Templos grandes, orquestras, muita coisa feita. Mas se não for feito através do Espírito, se a oferta não foi o Cordeiro de Deus, Deus não aceita. Não se importa quão bom a oferta foi. Deus tem uma noção na cabeça dele, né? Muito fininho. O caminho de Deus é muito estreito. Mesmo que estamos querendo agradar a Deus, mesmo que estamos oferecendo nosso melhor a Ele, é rejeitado, completamente rejeitado. Não tem espaço para nosso melhor no plano de Deus. Só tem espaço para Jesus. Nele o Pai tem prazer. Só nele. Então, quando reunimos, quando construímos junto o templo de Deus, temos que oferecer Jesus, o Pai. Temos que oferecer o Cordeiro de Deus. Temos que entender como andar no Espírito. Como deixar Jesus atuar através de nós. Guiar, planejar. Ontem à noite, Carlos e eu estamos confabulando com vários outros irmãos sobre o assunto de reuniões. Estava descrevendo como antigamente nós reunimos de uma maneira muito simples e oramos e abrimos a reunião para o Espírito Santo chegar e guiar. Não chegamos com plano, programa, nada. Chegamos com Jesus. Chegamos durante a semana, estávamos trabalhando para conhecer Ele, buscando Ele na Bíblia, orando, procurando aprofundar cada vez mais o conhecimento dEle, né? E chegamos juntos e abrimos para o Espírito Santo. Incrivelmente, eu vou falar, eu gosto de falar, mesmo que ele sofre de invisibilidade, ele foi capaz de liderar nossas reuniões. Foi muito incrível. Deus foi capaz. É, que coisa, né? E cada um tinha um hino, um cântico, uma revelação, uma profecia, uma língua, uma interpretação, talvez uma palavra. E cada um, quando e como o Espírito Santo tocou, cada um contribuiu. Entendeu? E assim, experimentamos, de uma maneira muito forte, a presença de Deus em nosso meio. A Bíblia diz que Ele é cabeça da igreja. O que significa isso? Toda igreja, cada grupo, vai dizer com certeza Jesus é a cabeça de nossa igreja. Mas, na prática, ele é a cabeça, figurativamente falando, ou realmente cada coisa que está sendo feito, ele é o autor. Entendeu? É muito importante isso. Porque a igreja hoje em dia, mundialmente falando, é tão fraca. Porque nós perdemos a cabeça. Perdemos a cabeça. Muitas vezes a cabeça está na banca. Banco. No banco. Ele está no banco para trás, assistindo coisas que estamos fazendo por ele. Ao invés de ele ser autor de tudo, liderando os hinos, guiando pregação, se existe pregação. Quando reunimos antigamente, não chegamos com um plano. Então, cada semana, as reuniões variam. Uma semana oramos muito, talvez o tempo todo. Oramos muito, porque sentimos que o Espírito Santo estava querendo para nós orar. Outras vezes cantamos muito, fazemos muitos louvores. Outras vezes foi mais na palavra. Porque Deus, incrivelmente, ressuscitou. Está vivo Ele. E Ele é uma pessoa. Não é uma fórmula. Robô, ele é uma pessoa que vive. Então sempre ele tem planos, ideias, querer, vontade. Então, se estamos sensíveis a ele, ele vai nos guiar quando estamos juntos. É muito simples isso, né? Não é muito complicado, não. Só que na prática é difícil. Vamos supor que chegamos num culto qualquer aqui, logo aqui, e dizemos: hoje vamos reunir no Espírito. Vamos deixar o Espírito Santo guiar tudo. Provavelmente vai acontecer uma bagunça. Porque tem tanta gente que não sabe andar no Espírito, na vida, no dia a dia. Eles não estão discernindo entre alma e Espírito. Não estão sabendo onde estão andando. Então, para abrir um culto a eles, ainda não sabe. E vai acontecer uma bagunça, né? Então, é necessário, essencial para nós, em nosso dia a dia, nossa vida cristã, aprender a andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Deixa Ele mandar. Deixa Ele ser a cabeça. Deixa Ele ser nossa vida. Está claro? Estão comigo? Jesus falou claramente que Deus está procurando adoradores que vão adorar em espírito, verdade. Isso é que Deus está procurando. Isso é que Ele está querendo. Não para nós construir alguma coisa boa, bonita, impressionante e oferecer isso para Ele. Mas Ele está querendo nós deixar Ele comandar, liderar tudo que nós estamos fazendo no nome dEle. Isso só pode ser feito no Espírito. Não há outro jeito. Temos que entender quando estamos no Espírito, como ficar no Espírito, como permanecer no Espírito, como andar no Espírito, ministrar o Espírito, compartilhar o Espírito uns com os outros, cantar no Espírito, orar no Espírito, dançar no Espírito, pode ter ser, né? Não há limite, não há limite. Não estou dizendo que as igrejas hoje em dia nunca experimentaram a presença de Deus ou o agir do Espírito. Às vezes, sim, e até muitas vezes, não. Você já voltou de uma reunião qualquer dissatisfeito? Insatisfeito, sem encontrar Deus. Mas de vez em quando, durante um culto, temos uma experiência com Deus, né? Por quê? Porque Deus arrumou um jeito entrar e, pelo menos para algum tempo, controlar e liderar o prosseguimento, isso? O processo. Talvez ele ungiu o pregador. Talvez o grupo de louvores conseguiu ligar com o Espírito e entender o fluir do Espírito e cantar nesse jeito. Talvez até o Espírito Santo chegou de uma maneira poderosa, incrível, deu uns emoções fortes, né? Causou pessoas gritar, pular, dançar. E foi uma experiência boa. Então, semana que vem, queremos novamente ter uma experiência com Deus. O que faremos? Vamos gritar, vamos dançar, vamos pular e esperar que isso vai gerar o que experimentamos na semana passada. Mas normalmente não gera. Gera suor, gera até emoção. Sabe que pode gerar emoção dançando, pulando, gritando? Estava assistindo no televisão, incrivelmente apareceu um jogo, eles têm uma bola redonda, uma rede, duas redes, né? Um jogo esquisito, né? Diferente. Foi tudo feito de pé, assim. Todo mundo correndo atrás de uma bola. Um jogo, isso. Mas, gente, o emoção da turma assistindo, emoção, gritaria. Então, é bem possível gerar emoções através desse tipo de coisa humana. Mas nunca gera o Espírito Santo. Não pode gerar o Espírito Santo desse jeito, entendeu? Às vezes, o Espírito Santo pode produzir isso. Mas isso nunca vai produzir o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo pode ser até muito solene, quietinho. Ele é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Ele tem uma variedade de emoções para compartilhar conosco. Podemos sentir alegria, amor, tristeza até. Jesus foi triste às vezes. Podemos experimentar um monte de emoções diferentes andando no espírito. Nem sempre é a mesma coisa. E não temos que tentar produzir o que Deus fez no passado. Que nunca vai funcionar. Temos que andar dia após dia com Deus. E deixar Ele comandar. Deixar Ele liderar. Isso tem aplicação em nossa vida pessoal. E também nossos cultos, nossas reuniões, nossas experiências juntos. Eu acho que já falei nisso, mas quero falar de novo. A igreja deve ser a habitação de Deus, a casa dele. Mas talvez Deus é um mineiro. Ele tem realmente perto da praia uma casa, mas raramente ele está lá. Ele mora lá em Minas. Então a igreja que deve ser habitação de Deus, normalmente é um lugar que ele só visita de vez em quando. E o que podemos fazer para de fato experimentar a presença dele entre de nós continuamente, de uma maneira forte, palpável, real? No primeiro lugar, talvez, temos que cumprir esta coisa: deixar ele ser a cabeça, deixar ele pensar, organizar, liderar, ungir, guiar. Não quero criticar, mas quando nós selecionamos todos os cânticos anteriormente, é muito mais difícil para o Espírito Santo guiar. Não é? Mas se estamos sensíveis ao Espírito, ele pode dar na hora o cântico que ele quer, que ele vai ungir, que ele vai, através do que ele vai falar. Entendeu? Não é impossível para Deus falar comigo uma semana anterior o que Ele quer. Não estou dizendo que não podemos planejar nada, mas que é muito necessário é para nós ficar abertos para Ele guiar na hora. Às vezes eu chego para pregar e de repente Deus dá uma outra coisa para falar, né? Dá outra mensagem. Então, eu planejo, mas ele guia. Isso é importante. Quando nós cumprimos o desejo dele, cada vez mais ele habita dentro de nós. Quando nós deixamos ele ser senhor de nossa vida, quanto mais deixamos ele ser senhor de nossa vida, quanto mais experimentamos a presença dele em nossa vida. Na mesma forma, na igreja, quanto mais nós deixamos ele ser senhor de tudo, quanto mais vamos experimentar a presença dele entre nós. Irmãos, não há limite aqui. Deus é muito real. Não estou lembrando o versículo, mas Paulo estava falando sobre profecia e falando em línguas. Ele concluiu dizendo que se todo mundo profetiza, o ímpio entrando e ouvindo vai cair no chão e dizer: Deus está entre vós, na verdade. Por quê? Porque a presença de Deus dentro daquela gente estava tão forte, tão palpável, tão real, que tem um ímpio pode sentir isso. Anos. Pode ler? Um pouco mais alto. Amém. Quando reunimos nesta maneira para evangelizar, muitas vezes só trazemos pessoas para uma reunião, porque o poder de Deus estava tão forte, a manifestação de Deus estava tão forte. Se alguém estava aberto para receber, ele converteu na hora. Foi fácil, né? Porque Deus mesmo estava lá, convencendo de pecado, de necessidade de nova vida. Eu lembro ter sentado na cadeira quando acabou uma reunião, e gente chegando para mim perguntando, como eu posso receber Jesus? Como se pode, né? Como é possível para mim receber isso também? Interessante, né? O que estamos fazendo aqui não é necessariamente um culto normal da igreja. Realmente estou fazendo o meu ministério. E não é a mesma coisa do que quando todo mundo tem a oportunidade de compartilhar, participar, orar. Não é a mesma coisa. Porque em Atos, lemos que eles estavam reunindo de casa em casa, todos os dias, de casa em casa, um rodízio, não sei como foi. Mas lá no templo, os apóstolos estavam ensinando também. Tem a necessidade dessas duas coisas. Tem que ter um ensino, uma base, né? Coisas fundamentais para entender. Mas quando reunimos em casas, raramente eu fico pregando e tomando o tempo todo com o meu ministério. Tem que deixar espaço para todo mundo funcionar, para todo mundo participar, para todo mundo abrir o coração. Os judeus se reúnem 7 vezes por ano. Como foi? Pelo menos 3, não estou lembrando. Todo mundo chegou para Jerusalém para as festas judaicas. E todo mundo tem que trazer uma oferta, seja cordeiro, trigo, pombo, não estou lembrando, mas tem que trazer alguma coisa. A Bíblia diz que ninguém pode aparecer diante do Senhor com mãos vazias. Ninguém pode aparecer diante do Senhor com mãos vazias. Ou seja, quando reunimos nesta maneira, não pode aparecer com nada. Ou seja, durante a semana, não estava procurando o Senhor, não estava gastando tempo na Bíblia, não tem nem um contato com Ele, nem uma palavra, nem uma revelação, nem um hino. Mas hoje em dia, o sistema que nós temos, é fácil fazer isso, porque o pregador, ele tem que ter, mas quem fica atrás, no banco, ele não tem que ter nada. Ele pode chegar com nenhuma oferta para Deus. E se ele chega com uma oferta, é bem possível que não dá tempo para ele compartilhar que ele tem, que ele trouxe. Então, até um nível certo, nossa prática está atrapalhando a obra de Deus. Nossa prática não deixa espaço para fulano crescer. Ele tem um porçãozinho, talvez ele é novo, mas não há muito espaço para ele ministrar isso, compartilhar o pombozinho que ele tem. E não tendo espaço para ele dar, ele não tem como receber mais. Entendeu? Para receber mais, temos que dar, temos que compartilhar. Para crescer, temos que trabalhar. Temos que compartilhar o que temos para receber. Dá para perceber que a maioria das igrejas estão cheias de mulheres e poucos homens. Alguém já percebeu isso? Não? Muitas igrejas têm muitas e muitas mulheres e poucos homens. Por quê? Não fique zangado comigo, tá? A mulher aguenta mais esse tipo de abuso. Mas o homem, depois do passar de tempo, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e fazendo nada, 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 nada. As interesses dele mudam para trabalho, para esporte, para outras coisas. Porque ele não tem como crescer e ser homem de Deus. Porque não tem lugar para ele dar, ministrar. E sem dar e ministrar, não crescemos para ser homem de Deus. Então, tem muito homem de Deus futuro desviado ou com enfadonho da igreja, pode ser? Enfado com a igreja, enfado. Porque mesmo que o pastor tenha uma mensagem, vamos imaginar que o pastor tem uma mensagem incrível, revelação tremendo, unção palpável, mas o fulano já engordou espiritualmente, o neném, né, de 200 quilos. É bom para quem ter ministério fazer o ministério, mas é importantíssimo também para todo mundo reunir numa maneira onde cada um tem a oportunidade de participar e crescer e aprender como ministrar, como seguir o Espírito, como compartilhar o que Deus está dando. Pode ser, cada um pode ter uma coisa diferente, mas cada um tem alguma coisa. Não tem um servo que não tem pelo menos um talento. Todo mundo tem pelo menos um talento. A prática desse tipo de reunião, desse tipo de igreja, precisa mais ou menos 100 vezes mais compromisso com Deus. Porque nunca mais eu posso deixar o pastor fazer tudo. Deixar ele ser responsável para todas essas coisas. Eu posso ficar correndo atrás, meu querer, minhas necessidades, meu trabalho, minha família, meu lazer. E puxa, o pastor tem unção, tem mensagem, tem palavra, então eu vou lá, eu me sentir bem. Mas não. A igreja real, cada um tem responsabilidade, procurar Deus, ser sacerdote, gastar tempo na presença de Deus, em oração, em comunhão, recebendo, ouvindo, falando, intercedendo. Entendeu? e compartilhado, ministrando para os outros. Temos responsabilidade uns para os outros. Estamos responsáveis. Somos responsáveis. Então, mas esse tipo de prática da igreja precisa de um compromisso muito mais alto do que simplesmente frequentar um grupo e assistir os entretenimentos ou o que acontece, né? Estava pregando em Nigéria. Foi uma experiência. Todo mundo tem que ir para a Nigéria para um mês pregar. Você nunca mais vai ser o mesmo, né? E eles, os africanos, gostam de dançar e pular e gritar e cantar e bater. Não posso dizer bateria, mas qualquer lata, tambor que faz barulho, isso ele bate. Mas quando chegou a hora da pregação, eu levantei, peguei o microfone e metade das pessoas deitaram no banco para dormir. Antes de eu falar, nenhuma palavra. Acabou o entretenimento e agora vem o chato americano e vamos aproveitar dormir, né? Descansar. Entrar no descanso do Senhor. É o ministério que eu tenho, viu? Mas...
Aí.
Sim. Tem que ter, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas isso é realmente talvez um exemplo muito longe, né? Mas é um exemplo. Não sei onde estou agora. Não estou em Nigéria, graças a Deus. Que coisa. Mas assim, tudo isso que estamos fazendo, compartilhando, reunindo, tem que ser feito através do Espírito. Nosso relacionamento uns com os outros, nosso ministério, nossas orações, nossas adorações, nossas pregações, tudo tem que ser feito no Espírito para ter valor eterno. Se não, está rejeitado por Deus. Deus não aceita abóbora. Não aceita tomate. Hein? Nem geló, nem melancia. Pode ser o melhor que existe. Mas ele não aceita. Ele só aceita o filho dele. A oferta que foi feita através de Jesus. Ele derramou a vida dele para nós. E através desta vida, ele está construindo o templo dele. Vou para 2 Coríntios 3, 6. Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou da Zoé, no grego é o Espírito da Zoé. Eu quero também falar sobre o batismo, um pouco, o batismo do Espírito Santo. Todo mundo já experimentou o batismo no Espírito Santo? Levanta a mão. Todo mundo. O que é o batismo do Espírito Santo? Tem muitos argumentos sobre isso. Quando recebemos? Recebemos o batismo quando nascemos de novo? Ou talvez é uma experiência mais tarde que temos que procurar? Quando recebemos o Espírito Santo, Jesus, quando nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo dentro de nosso espírito. Mas às vezes não estamos prontos nem abertos para Ele entrar em nossa alma, nosso corpo e encher nosso ser completamente. Talvez não ouvimos falar disto, talvez temos medo disto, não sei o porquê, mas por alguma razão, motivo, estamos receios disto, hein? Receosos. Com medo, receosos. Estamos receosos. Então, Deus nunca vai violar nossa vontade. De jeito nenhum, se existe resistência alguma, se estamos receosos, mesmo um pouquinho, Ele não vai agir. Nunca vai violar nossa vontade. Então, quando eu recebi Jesus, estava falando com gente, obviamente, cheio de Espírito Santo, rostos brilhando e tal. Então, eu esperei, puxa, eu vou estar cheio também dessa coisa. Então, realmente, aconteceu. Quando eu recebi Jesus, puxa, eu experimentei um dilúvio, hein? Do Espírito Santo. Mas outras pessoas não. Mas quando finalmente chegamos num ponto, quando queremos, quando estamos abertos, quando não tem mais resistência, aí experimentamos o Espírito Santo enchendo nossa alma. Mas, doutrinamente falando, não faz importância nenhuma, não tem importância nenhuma, quando experimentamos a plenitude do Espírito. Que importante é que experimentamos. Não se importa quando, né? Pode ser hoje, deve ser hoje. Se já tem Jesus em seu Espírito, pode experimentar Ele também, sua alma, em seu corpo. Pode abrir totalmente a Ele. Pode render totalmente a Ele. Pode ceder controle de seu ser a Ele. E deixar Ele te encher com o Espírito Santo. Isso é a vontade de Deus para nós. Para ser cheio e mais cheio e ainda mais cheio do Espírito Santo. Então, pode ser a segunda experiência, pode ser a mesma experiência, tanto faz. Só que temos que abrir cada vez mais. E também, experimentando o Espírito Santo uma vez, não basta, né? Não é suficiente. Temos que cada vez mais estar cheio, e cada vez mais cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que está trabalhando dentro de nós, Ele que está fazendo obras de transformação, e Ele que está construindo a igreja através de nós. Cada um de nós temos um parte para fazer. Você lembra quando os judeus voltaram de Babilônia para construir Jerusalém, no templo? Foram pouca gente, foi 2.000, 3.000 pessoas só. Hein? Está lembrando o número? Pouca gente. Então, para tirar todos os entulhos, todo mundo precisava trabalhar. As mulheres, os homens, ter criança, todo mundo tem que mexer para construir. Hoje em dia, a mesma coisa. Todos nós somos necessários. Meu porção, seu talento, seu dom, seu ministério. É importantíssimo. Mas ninguém pode fazer sua parte. Deus criou cada um de vocês de uma maneira especial para fazer uma obra especial que mais ninguém pode fazer, só você. Então, sua parte é necessário. Tem que ser feito. É importantíssimo que você vai aprender de Deus, entender de Deus, conseguir enxergar. Vai ser um pouco diferente, né? Único. É único. Uma coisa única que só você consegue enxergar. Deus é tão grande, tão enorme, que todos os cristãos, é necessário ter todos os cristãos de todas as épocas para expressar Ele de uma maneira completa, para revelar Ele de uma maneira completa. Então, o Novo Jerusalém, a noiva dEle que estamos construindo junto com Ele, é uma expressão da natureza, do poder, do amor, da bondade, de tudo que Ele é. A obra que está sendo feita dentro de você e através de você, no futuro, durante as épocas e épocas que vêm, vai servir para ser uma mostra, uma expressão especial de Deus. Aleluia! Então, vou parar aqui, mas a semana que vem, se Deus quiser, vamos falar mais sobre esta diferença entre o espírito e a alma. Como andar no espírito? Como saber quando estamos na alma? Como voltar para o espírito? Isso vai levar algum tempo, mas é importantíssimo discutir isso. Se vamos realmente construir a igreja que Deus quer. Porque sendo que tudo está feito no espírito, aí temos que estar no espírito. É óbvio, né? Então, se Deus dá graça, vamos...